Por que todo mundo quer desacelerar? Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Na Nossa Vida. Eu sou a Isa Ribeiro, quem conversa com vocês aqui sobre muito do que acontece dentro deste ser humaninho aqui. E, gente, sou pequena, 1,57 de altura, mas, pelo amor de Deus, como cabe sentimento, sensação e... Ai, todo esse vendaval, né? Como a gente vem conversando no Simplificando 2021, né? Esse movimento de emoções. Quando a gente fala, é tão bonito, né, gente? Mas é um caos também, né? Então, precisa dessa bagunça realmente para que a gente enxergue um pouco de beleza e um pouco de tudo, né? Na verdade, que acontece dentro da gente. Esse espaço aqui, é a ideia é que você se sinta realmente acolhido, abraçado, que a gente se junte aí nessa conversa sobre diferentes temas para tornar a nossa vida realmente mais leve e também mais simples. O nosso episódio de hoje é especialmente do Simplificando, já que eu falei dele, né? Não sei se você conhece Simplificando, uma jornada, né? Que eu criei no ano passado, em 2020. E ela era exclusiva, né? Para algumas pessoas que assinavam e realmente o Simplificando. Era um programa de um ano para que a gente, durante todo o mês, conversasse sobre algum tema em específico, desse foco e nesse tema. E toda semana tem conteúdo, né, diferenciado sobre esse tema. E esse ano resolvi torná-lo aberto para todo mundo, né, nas minhas redes e tal, com o intuito de realmente a gente conseguir espalhar cada vez mais essa palavra da simplicidade e realmente que alcance mais pessoas, sabe? Eu conto muito com o apoio e a força de vocês, né, no meu trabalho, nas redes sociais, então também é uma forma de eu agradecer a presença de todos vocês aqui com esse conteúdo. Eu espero realmente, na verdade, que vocês se sintam muito acolhidos e, quem sabe, um pouquinho melhores depois que entrem em qualquer uma das minhas redes sociais. Esse é meu podcast, eu também tô no Instagram, que é instagram.com/ribeiro_isadora. No YouTube, eu sou youtube.com/nanossavida. E tem o blog nanossavida.com também, que lá tem textos, um pouco mais também de... Lá que tudo começou, na verdade, né? Quem acompanhou desde o começo dessa saga em 2013, pelo amor de Deus... foi lá onde tudo nasceu, essa conversa, né, pra falar sobre a nossa vida. O episódio de hoje, especialmente do Simplificando, nesse mês, nós estamos conversando sobre desacelerar. Uma palavra que tá muito em alta e não é à toa, né, gente, que esse discurso realmente da desaceleração tá ganhando cada vez mais força e vem ganhando cada vez mais vozes, né, realmente, que bom, porque... Mais do que necessário, é urgente que a gente fale sobre desacelerar, sabe? Porque a gente precisa pisar no freio, né? E nesse episódio, eu quero compartilhar com vocês também algumas formas para que você realmente consiga, através de um método, pisar um pouquinho aí no freio. Esse discurso, na verdade, da... Voltando, né, um pouquinho, né, sobre isso, sobre o assunto da desaceleração... o discurso da aceleração, que é o oposto aí, né, do nosso tema, ele tem muito a ver com o discurso da multitarefa, né? Fazer realmente muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já fui uma pessoa que já falei em entrevistas de emprego que essa era uma das minhas maiores qualidades. E realmente, até certo ponto, era, sabe? Eu sempre consegui fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Na verdade, até hoje, eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas eu não considero mais uma qualidade isso, porque com o passar dos anos, eu fui enxergando o quanto isso só me sobrecarregava, o quanto isso só me deixava mais atolada realmente de coisas, e quanto menos eu me entregava para aquilo que eu estava fazendo, sabe? Então... muitas vezes eu realmente conseguia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Escutar uma música, responder um e-mail, conversar com outra pessoa, subir um material ao mesmo tempo, sabe? Atualizar uma página, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Alguma coisa ia errar? Óbvio, sou um ser humano, né? Alguma coisa ia sair errada. Mas mais do que sobre o que sair errado ou certo, no final do dia eu tava muito sobrecarregada mentalmente. E até uns anos atrás eu normalizava muito isso, porque eu achava que a vida era isso, sabe? Trabalhar, principalmente nessa função de multitarefa, da gente exercendo no trabalho, eu achava que era isso. Eu achava que trabalhar era desgaste mental, era desgaste físico, era desgaste emocional. E se fosse algo não fácil, seria a palavra, né? Mas eu não estaria trabalhando, sabe? Eu precisaria chegar a essa beira de um surto, praticamente, para falar que eu estava trabalhando bem. Sabe essa referência muito torta que a gente tem de realmente, né, é um pensamento ideológico, infelizmente, que estamos, né, no nosso sistema capitalista, que pensa que realmente a gente precisa praticamente acabar com a nossa própria vida, dar ali o nosso sangue, para que realmente a gente consiga se manter. Infelizmente, reconheço, óbvio, né, os privilégios que a minha profissão tem. Entendo que algumas realmente existe uma entrega física mesmo ali, né, de esforço físico, digamos assim, mas não ninguém, na verdade, deveria chegar realmente a saber, seja de um surto emocional, um burnout, uma entrega além do que aquilo que nós seres humanos podemos dar em diferentes áreas de saúde mesmo, sabe? Seja física, emocional e mental. Então, eu achava, pra mim, eu sempre cresci com essa ideia de que um trabalho precisaria vir junto com realmente esse desgaste, essa entrega, caso contrário, eu não estava sendo eficiente, sabe? E com o passar dos anos, fui aprendendo muito mais que a eficiência, ela na verdade, do dicionário, né? A palavra eficiente que a gente foi distorcendo aos poucos, mas na sua origem é realmente você fazer, executar uma tarefa colocando menos energia para isso, sabe? Então, você ser mais eficiente é realmente, requer mais planejamento, requer mais estudo, mais formas de fazer aquilo, mas que não inclui em maneira alguma você realmente se desgastar à beira de o seu limite, realmente, sabe? Então, é um combo em que a gente vai aprendendo, né, um pouco sobre os nossos limites, um pouco sobre a maneira como a gente lida, né, com as coisas, porque muito disso também vinha da minha forma de querer provar que eu estava querendo, realmente conseguindo, né, fazer algo, e a gente aprendendo, né, que não, na verdade, que bom que existem formas de eu conseguir executar alguma coisa investindo, colocando menos tempo, né, fazendo mais rápido e de uma forma que também seja muito boa. Então, esse discurso, né, da multitarefa, por muitos anos foi algo muito vangloriado, ainda é, na verdade, a gente vem conversando muito, eu acompanho muitas outras redes sociais, muita gente falando o contrário disso, mas ainda é algo que a gente enxerga sim como uma coisa realmente muito boa, sabe, como uma qualidade. Hoje em dia, eu enxergo que eu não preciso ter uma lista imensa de coisas realmente para fazer, para socar nas minhas 24 horas por dia, sabe? Eu entendi que eu posso colocar esse pezinho no freio e que eu preciso realmente colocar esse limite por mim e para também aquilo que eu tô fazendo, porque não adianta eu querer abraçar um mundo que não vai ser legal nem para mim nem para o mundo, sabe? Aí você coloca o mundo nesse exemplo que você quiser, seja seu trabalho, seja relacionamento, seja casa, seja família, enfim, qualquer coisa que você quiser incluir aí, porque não vai ser legal esse abraço, sabe? Eu não vou dar tudo de mim e o mundo não vai ser contemplado também nesse abraço, então não vale a pena. A gente precisa realmente ter uma lista de afazeres que seja realmente consciente e que contemplada realmente, né? Óbvio que tem dias que, mesmo a gente sendo muito consciente, não vai sair nem perto como a gente planejou, e tudo bem, essa vem parte, né, da gentileza que a gente vai ganhando, aprendendo realmente conforme a vida, de se enxergarmos mais humanos, e faz parte desse desacelerar, né? A gente entender que a gente não é uma máquina mais, que existem processos e um deles é a gente enxergar o nosso ritmo realmente como seres humanos. No discurso, para a gente colocar aí na nossa cabecinha, né, o desacelerar, é importante a gente aprender a dizer não, a gente aprender também a dizer um bom sim para as coisas. Então, a gente acaba elencando também prioridades na nossa vida e limites, o que eu acho fundamental e necessário para que realmente a gente consiga viver uma vida plenamente inteiros daquilo que a gente está dizendo, tanto não, tanto quanto sim. Então, fazer uma coisa de cada vez Nem sempre é possível, eu entendo. Às vezes eu tô respondendo um e-mail e tô fazendo um almoço pro meu filho, porque é o tempo que eu tenho que eu consigo. Às vezes eu tô, sei lá, brincando com os cachorros e mandando áudio também para quem eu preciso do trabalho, sabe? Isso faz parte também um pouco dos nossos dias, mas... E eu não vou ser hipócrita aqui dizer para vocês que tudo a gente tem que fazer com atenção plena. Mas o que você puder incluir no seu dia de fazer uma tarefa por vez, de realmente se dedicar... E de incluir essa atenção àquilo que você estava fazendo, a coisas muito pequenas, sabe, gente? Desde o apreço de você escolher um tipo de papel, o bloquinho que você vai tirar um sorriso, a caneta que você gosta, sabe? Montar realmente esse ritual de se cercar de coisas que te trazem para esse presente, faça, porque realmente vale a pena. Um dos métodos, uma das formas que me ajudou muito a enxergar esse desacelerar, principalmente no meu ritmo de trabalho, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, é a técnica Pomodoro. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, mas até rolou uma brincadeira no meu Instagram com uma... Ai, gente, pena que eu não consigo lembrar o nome, sou péssima com o nome, mas uma seguidora muito querida mandou, ai, agora que tem o Levi, eu sou Necadoro. Porque depois que meu filho nasceu, né, a minha vida acontece entre as sonecas dele. Então, agora que ele faz uma soneca só, gente, pelo amor de Deus. Mas quando ele era um pouquinho menor ainda, ele sonecava e eu partia para trabalhar. Quando ele não sonecava, eu ia pro meu segundo trabalho, que é cuidar dele. E o método Pomodoro é mais ou menos assim, porque é um método para gerenciamento de tempo que você utiliza para exercer as tarefas, que pode ser voltada tanto para estudo quanto para trabalho, e na verdade para a sua vida em geral, mas principalmente para estudo e trabalho, para estudo mais ainda, eu acho muito interessante. Se eu soubesse desse método na época em que eu estava estudando mesmo na escola, faculdade, acho que meu tempo seria muito mais aproveitado de uma maneira geral, sabe? E a ideia é que você, o quê? Cronometre e foque totalmente naquilo que você está realmente fazendo naquele momento, que você se propôs. Eu já vou falar com vocês um pouquinho mais na prática, que são ciclos de período, sabe? Realmente para que você se dedique para uma tarefa e depois faça uma pausa. Então, todo método, ele vai girar em torno de intercalar um período de estudo, um período de trabalho, um período de execução, vamos falar assim, tá? Então, todo método, ele intercala ali um período que vai ser de execução para um intervalo de descanso. Então, isso faz com que você, esse descanso, né, consiga retomar com muito mais foco para estudar e manter aí a tal da produtividade que todo mundo quer, todo mundo faz, todo mundo procura, né, enfim, na sua vida. Essa é uma forma, realmente, que a gente otimiza muito o nosso tempo, que geralmente a gente não percebe o quanto que, às vezes a gente desanima porque a gente pensa, vou colocar 3 horas para eu estudar ou para eu trabalhar. Só que nesse tempo, em 3 horas, muita coisa acontece. Você quer fazer xixi, você tá com fome, você recebe mensagem, você perde o foco, você dá sono, enfim. Muitas coisas acontecem que tiram a gente realmente desse momento, porque a gente precisa, nosso corpo precisa ter esses intervalos realmente para que a gente tenha um bom rendimento, sabe? Para que a gente realmente consiga exercer as nossas funções. Então, esse é um método que, apesar dele visar também a produtividade, acho que é importante dizer isso. O desacelerar, quando a gente fala, não é que você não vai fazer mais menos coisa só. Ele traz, sim, para a gente mais produtividade, mas não é o foco a produtividade. O foco é você, o foco é a sua saúde, o foco é como você está. Essa é a visão diferente, sabe, que eu quero trazer aqui para vocês. Não é que o foco é que você renda mais, que você faça mais, mas o foco é que você esteja mais consciente com você, que você se perceba mais e perceba a hora que você tem que parar e a hora que você tem que continuar. E esse é o foco da desaceleração, do discurso de desaceleração que eu quero convidar vocês a colocarem na cabecinha de vocês aqui. O foco é você, o foco é a sua saúde, o foco é aquilo que você está sentindo, é o seu limite, é a sua prioridade. Porque quando a gente está no modo automático, quando a gente está ali enfiado numa produtividade, né, insana, ou como eu comentei com vocês, né, que eu tenho que me desgastar, a gente não se enxerga, a gente não se percebe, a gente não tem limites, e a gente acaba não tendo prioridades também quando a gente não tem limites. Então, não funciona, principalmente pra gente se desgasta, a gente uma hora se arrebenta. Então, o discurso aqui da desaceleração não significa que você vai ser uma pessoa que não vai realizar as coisas, sabe? Você ser monotarefa não significa que você vai ser mais lento, mas significa que você vai se enxergar mais, significa que você vai se perceber mais na sua vida, e esse é o maior foco aqui. Então, na prática, rapidinho, vou falar pra vocês, quem tá no grupo do Telegram, depois eu vou mandar pra vocês um gráfico bem legal para que vocês consigam realizar a técnica do Pomodoro, mas vamos lá. A técnica é o seguinte, a pessoa, no caso você, enfim, vai ali ter o tempo de execução, que ele vai... Tem pessoas que já arredondam para 30 minutos, fica um pouco mais fácil, né? Mas a proposta do Pomodoro é 25 minutos de foco total, 5 minutos de descanso ou de pausa. 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. Então, é nesses intervalos em que você possa realizar esse ciclo de 25 minutos de foco total, 5 minutos desse descanso nesse intervalo, e você realiza 4 vezes esse ciclo. Então, 25 minutos de foco, 5 de descanso, 25 minutos de foco, 5 de descanso, 25 minutos de foco, 5 de descanso, 25 minutos de foco. E aí você faça um período maior de descanso entre, né, esses ciclos, assim. Então, a ideia realmente é que, se você puder, seja uma pausa de meia hora. Mas se não puder, que seja pelo menos de 15 minutos, sabe? Eu espero que esse método ajude vocês a realmente perceberem mais como vocês estão se sentindo, o que vocês estão colocando de energia, prioridades, que vocês se enxerguem mais. A desaceleração, ela vem para que a gente traga mais humanidade no nosso trabalho e se cerque realmente mais dessas percepções que nos fazem humanos, sabe? O que são 5 minutinhos? Uma pausa para você respirar fundo, sabe? Marca no relógio, olha o céu, dá uma volta, pega um café, manda uma mensagem, sabe? Troca uma ideia com uma amiga, volta. Na outra, dá uma espiadinha nas redes sociais. Na outra, estica o seu corpo, dá uma alongada na cadeira, sabe? É tão importante a gente levantar, fazer o nosso corpo circular, sabe? A nossa mente agradece. Então, a desaceleração é importante, esse discurso é importante, que ganhe cada vez mais força para que a gente realmente consiga não deixar escapar a nossa humanidade pelo caminho. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do nosso grupo do Telegram, para quem quiser entrar, aproveitar. Eu sempre mando depois para vocês um material complementar que eu faço com muito carinho por lá, para que vocês realmente consigam aplicar na semana de vocês. Um grande beijo e até o próximo episódio.